Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 29 de março, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso. Ótima tarde, Kátia Gomes, para você e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia para ficar por dentro do que acontece e também vai ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações para nós. E você já pode enviar sua mensagem. 988-29-1029 é o WhatsApp da Gabi e nós vamos divulgar suas mensagens. Envie logo. Olha, são 12 horas e 8 minutos. O Jornal do Meio Dia desta quarta-feira, 29 de março, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa 474 anos. Salvador, 474 anos. Gente, a alma da cidade que cresce. Pois é, hoje a nossa capital baiana, Salvador, completando 474. Olha só, 474 anos, hein? Então a gente manda um abraço especial para os soteropolitanos, Marcos Bezerra.
Verdade, parabenizando aí a todos que estão ouvindo aí pela internet ou localmente aqui, afinal tem muitas pessoas de Salvador morando aqui e viajando também. Abração, felicidades aí a essa capital que cresce e é tão representativa para o nosso país.
Verdade, Marcos, bastante representativa, cresce, né? E vale ressaltar que nesses últimos anos, depois da gestão aí do ACM Neto como prefeito e o Bruno Reis dando continuidade, a gente sabe que a capital melhorou muito, né? Mobilidade urbana, limpeza, muitas obras, né? Implantadas lá, concluídas e entregues à população. Enfim, Salvador é uma cidade maravilhosa. Não é só uma capital, uma cidade de festa, de carnaval, não, viu, gente? Tem muito mais a oferecer. A gastronomia em Salvador é maravilhosa,
sim,
viu?
Sim, é verdade.
E posso dizer que propriedade, porque eu morei lá por muitos anos, né? E cada vez mais esse roteiro gastronômico de lá só melhora, viu? Além de outras coisas também, né? Você falou aí que temos ouvintes, temos sim muitos ouvintes direto de Salvador nos acompanhando. Deixa eu mandar aqui um abraço para Bira Salles. Ele mora em Salvador e sempre acompanha a gente. Uhum. Ele disse que gosta muito do Jornal do Meio Dia. Um abraço para você, Bira, e para todo o povo aí direto de Salvador, que nos acompanham pela internet.
Lembrando, primeira capital do país.
Verdade. É. Primeira capital do país é a nossa Salvador, minha gente. Um abraço especial para os soteropolitanos, para os baianos que foram morar em Salvador. Porque quem nasce no interior é baiano, tá? Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Mas é todo mundo povo baiano, né, Marco?
Oh, com certeza.
Vamos lá.
Pois é, jornal Meio Norte de Teresina. Entre 2015 e 2022, Piauí tem o quarto maior investimento público.
Jornal Folha de Pernambuco. Juros do consignado passam para 1,97%, ou seja, 1,97%.
Jornal do Comércio do Recife. Reforma tributária entra de vez na pauta política.
Diário do Nordeste, Fortaleza, 3.500 pessoas estão em áreas de risco ou desalojadas.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, Assembleia Legislativa aprova novo empréstimo de até 1,120 bilhão para investimentos em Alagoas.
Jornal O Imparcial, de São Luís, Maranhão, informa mais de 6 mil famílias desabrigadas e desalojadas pelos estragos da chuva.
Jornal Globo do Rio, política monetária. Banco Central reforça foco na inflação e mercado vê queda de juro distante.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Segurança reforçada no aeroporto para a volta de Bolsonaro, que ficou de chegar amanhã ao Brasil.
Zero Hora de Porto Alegre, Salt Summit, tem largada hoje com alta de 37% no total de investidores.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Proposta de reajuste de Zema gera embate. Zema é o governador de Minas Gerais.
Folha de Londrina, do Paraná. Avanço da dengue preocupa e município adota unidade exclusiva.
Isso não é só no Paraná, não, tá? Em todo o país aí a dengue tem avançado. Faça a sua parte, combata o mosquito Aedes aegypti, hein? Nada de água parada aí. E Jornal Popular Goiânia, escolas estaduais têm até 8 casos de violência por dia. Que triste, hein? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Isso mesmo, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Você também participa. Envia sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. São 12 horas e 15 minutos aqui no nosso jornal, no noticiário regional. A gente começa com a informação do Hospital Regional Costa do Cacau. É que o núcleo do Hospital Regional Costa do Cacau orienta pacientes e acompanhantes sobre prevenção e tratamento de tuberculose. Isso é muito importante, hein, gente? Na última sexta-feira, dia 24, a equipe do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, NHE, do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, realizou uma ampla orientação sobre tuberculose para pacientes e acompanhantes que estavam na sala de espera do ambulatório da unidade. A ação teve como objetivo divulgar os sintomas, informar as formas de tratamento e prevenção da tuberculose, bem como os locais para atendimento caso o indivíduo seja acometido pela doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os pulmões, informou aí o enfermeiro João Henrique Araújo Andrade, gerente de enfermagem do Costa do Cacau. Ele também acrescentou que essa patologia pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges, membranas que envolvem o cérebro. Ele disse: escolhemos o Dia Mundial de Combate à Tuberculose para esclarecer sobre as questões relacionadas à doença. Vale ressaltar que esta data foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador dessa enfermidade, tá? Ocorrida em 24 de março de 1882 pelo médico Robert Koch. Já a enfermeira Laís Góes, responsável pelo NHE do Costa do Cacau, reforçou que a transmissão da tuberculose é direta, de pessoa para pessoa. Ela explicou que o doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotículas de saliva que podem ser aspiradas por outro indivíduo. Nossa ação visa combater a doença, esclarecer a população qual o tipo de atendimento deverá ser procurado mediante ao início de sintomas, com o objetivo de tratar a doença em tempo oportuno e interromper a cadeia de transmissão. A tuberculose tem cura e o tratamento é gratuito, explicou a enfermeira. alerta aí em relação aos sinais e sintomas mais frequentes da tuberculose. Tosse seca ou com secreção, né, por mais de 3 semanas, podendo evoluir para tosse confusa ou sangue, cansaço excessivo e prostração. Febre baixa, geralmente no período da tarde, suor noturno, falta de apetite, emagrecimento acentuado e rouquidão. São, né, alertas, né, para você investigar se você está com tuberculose. Tem esses sintomas, sempre procure, né, Marcos, uma unidade hospitalar.
Verdade.
Né, para que um médico possa te atender e investigar se você está com esse problema, tá bom?
É, tem hospitais especializados, eu creio que deve ter em Salvador, ainda na capital, para esse tratamento, né, de tuberculose.
Tem, e em cada hospital pelo interior, quando ele recebe um paciente, geralmente ele isola, né, esse paciente e faz todo o tratamento, tá? Bem, 12 horas e 18 minutos, vamos mudar de assunto. É, Marcos, houve um acidente, né, agora pela manhã, aqui entre, na rodovia, na BR-415, que é a rodovia Ilhéus Itabuna. Então esse acidente foi registrado entre carro e moto, né?
Pois é, por volta das 9h30 desta manhã, um carro modelo HB20 e uma moto colidiram na BR-415, no trecho que liga Ilhéus a Itabuna. O acidente ocorreu próximo ao Ecobaba. Agentes da Guarda Civil Municipal chegaram primeiro ao local. A Polícia Militar e o SAMU 192 também foram acionados. O condutor da moto precisou ser encaminhado para o Hospital Costa do Cacau. O carro ficou com a frente parcialmente destruída após o impacto e, pelo que recebemos de notícias, o condutor da moto teve apenas escoriações, graças a Deus.
Leves, né? Uhum. Nada demais, graças a Deus. E o motorista do carro não teve nada. Esse trecho... Já foram registrados outros acidentes, tanto de moto com moto e carro, tanto também só de moto com moto, né?
Uhum.
Então, gente, muita atenção quem trafega nessa rodovia, né? Nesse trecho aqui, nós trafegamos, né, Marcos?
É.
A gente já vem atento já, muito cuidado, não é o caso desse acidente, mas a gente vê muitas ultrapassagens e essas ultrapassagens acabam provocando acidentes. Né? Muito, muito cuidado mesmo. Às vezes a Polícia Rodoviária Estadual fica ali, viu, Marcos? Exatamente nesse ponto.
Isso.
Fazendo as devidas fiscalizações, e isso é bastante importante, viu?
Linha,
é bom.
Divulgamos na matéria o SAMU 192, mas lembrando que Ilhéus, o atendimento está sendo realizado através de outro número, né, Kátia?
Qual é o número?
É o 991338780, repetindo, 991338780. De repente você precisa, né, ligar para auxiliar alguém, para que alguém seja atendido. Não vai ligar o 192 Ilhéus, que não vai atender.
É, então tem que ligar nesse número de celular aí. É. Repete para nós, por gentileza, Marcos.
É o 991338780.
Pode mandar aí para mim, Marcos, por gentileza, porque a gente deixa registrado aqui, é bom, né? Bem, 12 horas e 20 minutos. Nós vamos acionar ele, o nosso repórter, 12h20. O nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com muitas informações do setor policial, tá? Boa tarde pra você, Coutinho. Ótima quarta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi, municiada de informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia... é de polícia. Município de Ilhéus. A Polícia Militar, após muitas reclamações do pessoal dos distritos do município, vem reforçando o policiamento. Começou na última segunda-feira, quando guarnição do primeiro pilotão distrito intensificou o policiamento, principalmente na área do distrito de Banco Central e localidades próximas. Na ocasião, foram realizadas abordagens e também blitz itinerantes ao longo da via de acesso que liga o distrito ABR-101, bem como foi mantido contato com vários moradores locais que relataram suas demandas. A intensificação do policiamento nos distritos de forma ostensiva garante mais segurança para as comunidades que estão distantes do centro da cidade de Ilhéus. As operações vão continuar, é o que garante a Polícia Militar. Sua viatura virtual da Gabi agora desembarcando no município de Canavieiras. A guarnição do primeiro pilotão, sob o comando do coordenador de área em rondas ostensivas no bairro Sócrates Rezende, avistou um homem que, ao perceber a presença policial, jogou ao solo uma sacola que estava em sua posse. A guarnição, que não é boba nem nada, procedeu com uma busca pessoal e perimetral, sendo encontrados os materiais ilícitos. Foi efetuada a prisão em flagrante e condução à Delegacia Territorial de Canavieiras para prosseguimento das medidas legais cabíveis. Na oportunidade, 16 buchas de substância análoga à maconha, 86 pedras de substância análoga ao crack foram encaminhados para a Delegacia de Canavieiras. A informação é através da assessoria de comunicação da 71ª Companhia Independente de Polícia Militar. Vamos agora sair de Canavieiras pela BA-001, toda esburacada, até o município de Itacaré. A equipe da Polícia Civil de Itacaré, unidade integrante da 7ª Corpinha aqui de Ilhéus, prendeu na manhã de ontem um homem que é investigado por suposto estupro de vulnerável contra a própria enteada, uma garota de apenas 13 anos de idade. Segundo apurado na investigação, o homem de iniciais VFS, de 30 anos de idade, cometeu vários abusos contra a adolescente, que só veio à tona depois que professoras começaram a notar mudanças no comportamento da vítima. Ela estudava no distrito de Taboquinhas. A escola, então, acionou o conselho tutelar e o órgão, por sua vez, registrou boletim de ocorrência na delegacia. Após o cumprimento do mandado de prisão na manhã de ontem, terça-feira, VFS foi interrogado e encaminhado para exame de corpo de delito. O suspeito ficará hospedado no conjunto penal de Itabuna, aguardando audiência de custódia. Nos últimos 15 dias, a delegacia de Itacaré já cumpriu 2 mandados de prisão de homens investigados por suposto abuso sexual cometido em ambiente doméstico, sendo que nos 2 casos as vítimas eram enteadas dos acusados. Olha, prosseguindo com nossa viagem a bordo de sua viatura virtual, da Gabi, um acidente acabou vitimando fatalmente um empresário do município de Presidente Tancredo Neves. Ele foi identificado como Antônio Calir, de 81 anos de idade, que tinha naquela cidade o apelido carinhoso de Italiano. O acidente aconteceu na BR-101, nas proximidades de um motel, trecho entre Dom Macedo Costa e Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Italiano, como era conhecido, conduzia um carro de passeio que acabou colidindo com um caminhão. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu. Em Presidente Tancredo Neves, Italiano era bastante conhecido pela população, somando mais de 25 anos como empreendedor naquele município. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela parada tradicional para reabastecer de informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho você retorna aí com mais informações para nós. 12 horas e 26 minutos, nós vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando por ali para divulgar mensagem de ouvinte. Olha, os últimos dias, né, a gente com entrevistados aí, não deu, né, Marcos,
uhum.
para divulgar muitas mensagens aí de ouvinte e tal, mas aí a gente tem aqueles dias que a gente não marca entrevista nenhuma para deixar o espaço aqui aberto, um espaço maior para a participação do nosso ouvinte. Então, o Marcos já está navegando aí no WhatsApp. E o que, que temos de mensagens?
O tempo ficou curto esses dias, mas hoje vamos lá. Aqui no WhatsApp, o Anderson, que está em Tumbiara, Goiás, manda boa tarde, Marcos, Kátia.
Legal.
Está ouvindo o Jornal do Meio Dia. Manda um alô para Bão, que também está aqui comigo, curtindo a Gabriela FM.
Então é o Marcos e o Bão.
O Anderson.
Perdão. O Anderson.
E o Bão.
E o Bão, direto de?
Itumbiara, Goiás.
Itumbiara, Goiás. É longe, hein, meu amigo? Muito obrigada, tá? Pela audiência. Um abraço para vocês dois.
Temos mais aqui. Boa tarde. Vocês podem anunciar. Meu filho é Manuel Pinheiro Honorato. Perdeu a carteira com os documentos, identidade, cartões. É cartão do estudante, melhor dizendo, de passagem e cartão de débito. Por favor, se alguém encontrou, entre em contato com vocês na Gabriela ou pelo número 981-16-3919, 981-16-3919. O pessoal agradece aí se alguém encontrou o documento de Emanuel, a carteira, né, com os documentos. Emanuel Pinheiro Honorato, Kátia.
Pronto, está divulgado. Mais mensagem?
Tem sim, o pessoal do Centro de Zoonoses, Controle de Zoonoses de Ilhéus aí, reclama, né, que desde 2020 as castrações que ocorriam foram suspensas devido à pandemia. Desde então, a cidade não conta mais com serviço, né, que é de extrema importância para a diminuição do número de cães e gatos abandonados na cidade. Ainda em tempo, né, o pessoal reclama que já tem 2 meses que os estagiários lá do Centro de Controle de Zoonoses de Ilhéus não recebem os salários e também a passagem, né, estão sem receber. E pagam passagem, né? Não recebem salário.
Você sabe o que fica claro, né, para a gente? Que essa gestão municipal, ela nunca se preocupou com o centro aí de controle de zoonoses. Nunca. Você não escuta falar em investimentos, em reorganização, sabe? E agora mais essa, né? Além de não estar, desde a pandemia, tá fazendo a castração, né, dos cães e gatos, ainda os estagiários estão há 2 meses sem receber. Outro problema corriqueiro nessa gestão municipal em Ilhéus é deixar estagiários de diversas pastas sem receber. Por quê? A gente sempre recebe reclamação do pessoal da saúde, estagiário da educação e agora estagiário também do Centro de Controle de Zoonoses.
É desvalorização dos estagiários em todas as áreas em Ilhéus.
Exatamente. É impressionante isso. Que vergonha, hein, prefeito Mário Alexandre? Que coisa feia. Coloca o Centro de Controle de Zoonoses para funcionar de verdade, retorna aí, por gentileza, a castração de cães e gatos, pague os estagiários. Que vergonha, viu? É coisa, viu, Marcos Bergeri? É coisa nessa cidade. Deus é mais. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São 2 lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Como está liberada a participação do ouvinte, tá? Você pode enviar aí a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, no 98829-1029, tá bom? E, claro, mensagem escrita ou de áudio, e nós vamos divulgar. Enquanto o Marcos separa ali mensagens para divulgar, deixa eu divulgar aqui um processo seletivo, tá? Divulgação de vaga do SENAC. Atenção, processo seletivo, uma vaga para auxiliar administrativo, ensino médio completo, experiência na área administrativa, atendimento ao público e digitação e conhecimento do Office. Exigido residência fixa em Ilhéus. etapas do processo, análise curricular e entrevista. Tem também uma vaga docente, gestão de comércio, tem que ter um ensino superior completo em ciências contábeis, administração ou áreas afins, desejável pós-graduação na área de humanas. Etapas do processo, tem a análise curricular, entrevista, aula demonstrativa, exigido exigência também fixa em Ilhéus. E os currículos devem ser cadastrados no site do SENAC, www.ba.senac, que é S-E-N-A-C, senac.br, ok? Vá lá na aba institucional, trabalhe conosco no período de até 31/3/2023. Então, vai lá, www.ba.senac.br. Marcos Bezerra, deixa eu mandar um abraço aqui para Ratinho Menezes, ligado no Jornal do Meio Dia. Um abraço para você, Ratinho.
Abração, Ratinho.
O que temos aí de mensagem de ouvintes?
Nosso WhatsApp segue aqui recebendo mensagens. Boa tarde, quero falar referente à rua Raulina Miranda, aqui no Banco da Vitória. É os moradores que estão calçando a rua.
Vixe.
É, segundo o ouvinte, disseram que não tem dinheiro, né? Eles falaram isso.
Engraçado isso, né, gente? O morador, ele paga IPTU, né? IPTU, todo mundo sabe que é um imposto para ser destinado, né, Marcos, na infraestrutura. E aí os moradores têm que se unir para fazer o calçamento da rua. Porque a prefeitura de Ilhéus não faz. Só coisas que a gente vê aqui mesmo.
O ouvinte também postou aqui, aleluia. Enfim, ligaram a energia do CRAS do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus.
Foi feita aqui a reclamação, né? Moradores lá do bairro Nossa Senhora da Vitória reclamaram. Então, aleluia, já tem energia elétrica no CRAS, no bairro Nossa Senhora da Vitória. Que permaneça assim.
Tem mais. Boa tarde a todos. A Ronilda, do Vilela, vem fazer um apelo para o pessoal da prefeitura dar uma reparada na subida do Morro Alto São João, no Teutônio Vilela, em Ilhéus. O conserto que fizeram foi tão bom que já está tudo esburacado de novo. Aí ela foi irônica. Daqui a uns dias, nem o carro do lixo vai subir aqui. Desde já agradeço.
É.
Alto tá. São João, do Teutônio Vilela.
Exatamente.
E tem outro ouvinte aqui, Kátia. Kátia Marcos, manda um abraço para todos os ilhenses. A Elvira saiu de Ilhéus há 27 anos, está morando nos Estados Unidos. E coloca esse prefeito uma pessoa muito má.
Minha Nossa Senhora. Ai, ai. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia Marcos. O que a gente vai fazer com nossos filhos se não está tendo vaga nas escolas aqui na Zona Sul, principalmente nas creches? O que o prefeito vai fazer para as crianças, né, irem para a escola? Vão ficar sem estudar? A ouvinte pergunta.
Boa pergunta, né? Até quando os meninos vão ficar sem estudar, gente? Pelo amor de Deus. Ai, ai. Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
Pronto, você pode enviar ainda a sua mensagem no 988291029. Nós vamos divulgá-la, tá? Olha, 12 horas e 44 minutos. Vamos de informação, Marcos Bezerra. Vendaval atinge cidade na Bahia e destelha aí 10 casas do Minha Casa Minha Vida, né?
Um vendaval atingiu a cidade de Valença, região do Baixo Sul da Bahia, e destelhou ao menos 10 casas do programa Minha Casa Minha Vida. O fenômeno foi registrado na tarde de terça-feira ontem, dia 28, e ninguém ficou ferido. Moradores gravaram o momento em que o vento forte atingiu os imóveis no conjunto habitacional que fica no loteamento Novo Horizonte. Apesar de ninguém ter ficado ferido, a população ficou bastante assustada. Muito prejuízo foi contabilizado com o destelhamento, já que as partes dessas telhas destruíram também a estrutura de algumas casas. Ainda não há informações se outras áreas da cidade também foram atingidas.
Que coisa, hein? Olha, 12 horas e 45 minutos, nós vamos de mais informação aqui, porque em seguida vamos acionar o nosso repórter. Mandado de busca e apreensão é cumprido na Bahia em operação contra suspeitos de fraudes em recursos do PIX. Olha só, recursos do PIS. Perdão, falei PIX, né, gente? PIS. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal hoje durante uma operação que visa desarticular uma associação criminosa especializada na obtenção de recursos do Programa de Integração Social, que é o PIS, mediante a fraudes. A ação aconteceu na cidade de Mansidão, que fica no oeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Federal, a operação Ilustrius Admissione, deflagrada pela equipe do órgão sediada em Barreiras, município que fica também na mesma região, aconteceu após uma investigação desenvolvida pelo Núcleo de Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, tá? Que é o DRCC-DPF e o BRA Bahia. Então, a apuração aí da Polícia Federal identificou um esquema criminoso relacionado à contratação fictícia de funcionários por prefeituras que tinham o objetivo de conseguir o recebimento de indenizações e rendimentos do PIS. É brincadeira, gente? De acordo com a Polícia Federal, o mandado judicial expedido pela Justiça Federal, Subseção Judiciária de Barreiras, autoriza ainda a quebra do sigilo de dados dos equipamentos de informática apreendidos, como o acesso imediato aos aparelhos eletrônicos encontrados com os investigados. As investigações apontaram ainda para o cadastramento fraudulento de trabalhadores rurais da região em vínculos de emprego urbano no Cadastro Nacional de Informações Social, o CNIS, que geraram aí direitos trabalhistas e sociais recebidos irregularmente, em evidente prejuízo ao fundo mantenedor do PIS, composto por recursos federais. Os envolvidos são investigados pela prática de crime de estelionato majorado, inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa, sendo que as penas somadas podem atingir o patamar máximo de 20 anos de reclusão, hein? Em nota, a Prefeitura de Mansidão informou que se trata de investigações de fatos anteriores e estranhos à atual administração do município, já que o cadastramento fraudulento de trabalhadores rurais do município em vínculos de emprego urbano no CNIS são datados dos anos anteriores, a 2021, quando o governo de Ação e Cidadania assumiu o Executivo Municipal. A Prefeitura também afirmou que sempre buscou colaborar com as investigações e se colocou à disposição para franquear acesso aos dados do setor de recursos humanos do município. Que coisa, hein, Marcos?
Eu acho que das pessoas desse país envolvidas em crimes, acho que a classe dos estelionatários é a que domina.
Tá dominando mesmo. Tá um negócio assim absurdo, Deus é mais. 12 horas e 49 minutos, vamos acionar ele? Novamente, o nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia, na Gabriela FM. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícia de polícia. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo sul do estado, um homem foi assassinado a tiros no município de Lagedão. De acordo com informações de trabalhadores, eles localizaram a vítima e chamaram a polícia. A polícia militar atendeu a ocorrência, preservando a área até a chegada da polícia técnica do município de Teixeira de Freitas. Ainda, segundo informações, o corpo estava com marcas de violência, sendo a vítima atingida por disparos de arma de fogo e com perfurações na cabeça. A vítima foi identificada como sendo Ezequiel Neves de Jesus, de 24 anos de idade. Ele era conhecido por Zeca. O delegado Jean Nascimento autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Um homem foi baleado em Itaien e foi socorrido em estado grave ao hospital. Populares acionaram o SICOM via 190 para atender a uma solicitação de tentativa de homicídio próximo à construção da quadra nova no município de Itaien. Os militares foram até o local e tomaram as primeiras providências. Segundo informações de testemunhas, dois criminosos encapuzados se aproximaram da vítima que efetuaram os disparos, fugindo na sequência. A vítima foi identificada como sendo Flávio Batista da Costa, de 55 anos. A ação aconteceu em frente à residência da vítima, na presença da esposa dele. Flávio foi socorrido ao hospital de Itanhaém, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Segundo a polícia, um dos tiros atingiu a cabeça de Flávio. Saindo do extremo sul agora para o nosso Baixo Sul Baiano, bem pertinho aqui de Ilhéus. Ontem, terça-feira, foi realizado no Instituto Médico Legal de Valença a necrópsia do corpo do jovem Joedson Conceição Santos, de 28 anos de idade. Joedson teve a casa invadida na madrugada de ontem e foi executado por mais de 50 disparos de arma de fogo. O fato aconteceu no distrito de Travessão, município de Camamu, às margens da BR-101. Ele estava na companhia da esposa e do filho quando foi crivado de bala. Vamos agora até a ilha de Taparica, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Olha, mais um corpo foi encontrado na manhã de ontem na localidade de Jiribatuba, na ilha de Veracruz. O departamento de polícia técnica esteve no local para remoção dos restos mortais. A causa da morte está sendo investigada pela polícia civil. Vale ressaltar que este é o segundo corpo encontrado naquela região, ali bem próximo à ponte do funil que liga Nazaré das Farinhas até a ilha de Taparica, em menos de 24 horas. E outro detalhe que chama a atenção é que ambos estavam sem roupas. Nossa grande Bahia! Atenção, turma do Corote, você que gosta de tomar um fofatoba, se liga nessa informação, hein? A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão-tanque que transportava cachaça em compartimento utilizado no transporte de produto perigoso como gasolina, álcool e diesel. A abordagem aconteceu em frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 408 da BR-242, no município de Seabra, na tarde de ontem. Em fiscalização na rodovia, policiais abordaram um veículo de carga do tipo caminhão-tanque. Durante a vistoria e após conversa com o motorista, constataram que ele estava transportando 10 mil litros de cachaça. O condutor disse também que saiu de Feira de Santana carregado com etanol, carregado com álcool para abastecer veículo. E após deixar o produto no destino final, para não voltar vazio batendo carroceria e ganhar um frete extra, resolveu colocar a cachaça onde ele tinha levado o etanol. De imediato, os policiais rodoviários federais apreenderam o caminhão e acionaram os órgãos competentes, visto que se tratava de transporte de produto contaminado e que poderia trazer sérias consequências para a saúde dos coroteiros e ao meio ambiente. Vale ressaltar que dias atrás, duas pessoas morreram aqui na Bahia após ingestão de bebida alcoólica contaminada. A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza com rigor o transporte de produtos perigosos, principalmente os que envolvem carga de explosivos, de radioativos, de combustíveis líquidos inflamáveis e de gêneros destinados ao consumo humano. Alerta aí, turma do pé inchado. Cuidado, hein, com o que você vai beber. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Ô, Coutinho, tô rindo aqui. Turma do pé inchado. Ô, Coutinho, a figura. Ô, Débora Telles, você ouviu o que o Coutinho falou? Você que gosta das resenhas de Coutinho. Um beijo pra Débora Telles, ouvindo o Jornal do Meio Dia. Ó, Marcos, Ratinho Menezes tá convidando a gente para um caruru. Um abraço, Ratinho, obrigada.
Ok, um abraço.
Eita, Jesus, eu tô de dieta, homem de Deus. O que foi? Tô recebendo uma mensagem aqui, gente. Esse WhatsApp, eu vou te falar. Não para. Ó, Deixa eu ver. Ah, a Angélica, deixa eu mandar um beijo pra ela. Angélica, minha linda. Suzy já chegou aqui com as polpas. Angélica Guimarães, um beijo, meu amor. Muito obrigada, tá?
Obrigada, Angélica. Beijo pra você.
Agradecemos de coração, né, Marcos? Uhum. Mayara Vieira, um beijo pra você. Ela disse, o aniversário tá chegando. Pois é, minha filha, fica mais velha, né? Fazer o quê? Mas graças a Deus, o importante é fazer aniversário com saúde. Diego, uhum. Débora Teles, cadê? Rodrigo, motorista aí. Da Vatim? Rodrigo Barreto, um abraço pra você. Obrigada, viu? Rodrigo Barreto é motorista da Vatim, também escuta sempre, viu, Marcos?
Abraço, Rodrigo.
Obrigada, um abraço pra você. Ô, Débora, bora almoçar ali embaixo, no Mili Brasa. Já tô descendo já. Bem, o tempo passa voando, né? Já são 12 horas e 57 minutos. Vamos aqui com as últimas notícias, porque hoje a gente tem que fechar esse programa no horário certo. Porque quando tem entrevista, estoura, né? Estoura o tempo. Estoura o tempo. Coutinho explicou aqui em foto, ó. Ó, o que faz ficar o pé inchado aí, ó.
É, isso aí.
Esse Coutinho não é brincadeira, figura, viu? Ai, Jesus. Bem, vamos aqui de últimas notícias. Vou dar uma resumida aqui, viu, Marcos Bezerra? Olha, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, mudou o entendimento sobre o cálculo de benefícios, a exemplo de férias, 13º salário, aviso prévio e FGTS. Então, horas extras devem entrar no cálculo de férias, FGTS e 13º salário. Então, durante o julgamento ocorrido na última semana, o relator do processo, o ministro Amaury Rodrigues, explicou que a hora extra será somada ao cálculo do descanso semanal e a partir de agora será computada em outros direitos, tá? Vamos continuar acompanhando aí essa questão. Olha, ainda falando sobre o que aconteceu lá em São Paulo, né, no colégio, interior de São Paulo, um adolescente que acabou esfaqueando colegas, professores, acabou matando uma professora, para você entender, no caso, qual a punição dele, né? Então, o fato que ocorreu na manhã de segunda, anteontem, né? Esse adolescente de 13 anos matou a facadas uma professora de 71 anos na escola estadual Tomásia Montoro, na Zona Oeste de São Paulo. Ele feriu outras quatro pessoas durante o ataque. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, essas pessoas, né, não correm risco de vida, as que também foram feridas. Uma aluna precisou receber atendimento após ter uma crise de pânico. O agressor foi detido pela Polícia Militar e encaminhado ao 34º Distrito Policial no Butantã. E para saber quais as punições o jovem pode receber, tá? A CNN, inclusive, Brasil, consultou especialistas. A advogada criminalista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Raquel Scalcon, explica que um adolescente não comete propriamente um crime, mas sim um ato infracional. Então, dentre as punições previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estão advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, né? Internação em estabelecimento educacional. E aí, diante da gravidade do fato a ser apurado em caso de condenação, o mais provável seria a internação, diz a advogada. Caso o garoto seja condenado, a especialista aponta que o tempo máximo de detenção é de 3 anos, com liberdade compulsória aos 21 anos. E aí tem muito deputado já pedindo, né, Marcos, a redução da maioridade penal, né? Porque tem ocorrido muitas coisas.
É uma discussão antiga já.
Exatamente, discussão antiga mesmo, né? E aí a gente vai continuar acompanhando aí essas questões. Inclusive, né, para quem não sabe, aluno de 15 anos, viu, Marcos, tentou atacar colega com golpes de faca também numa escola do Rio de Janeiro, tá? Então, foi numa escola municipal Manuel Cícero, na Praça Santos Dumont, na Gávea, na Zona Sul do Rio. Informações iniciais da polícia militar, disseram que esse menino foi contido por outras pessoas que estavam no local. Com ferimento, o indivíduo foi levado para o hospital Miguel Couto, lá no Rio de Janeiro. A ocorrência é investigada pela 15ª DP da Gávea, onde as testemunhas estão sendo ouvidas, tá? Essa informação foi divulgada ontem. E também a gente cabe nessa correria, entrevistas, a gente não falou do assunto, aqui já é o noticiário internacional, teve também um ataque numa escola, né? Lá nos Estados Unidos. Então, ataque em escola cristã de Nashville, nos Estados Unidos, foi praticado por uma pessoa trans, inclusive. O atirador que matou 6 pessoas numa escola primária em Nashville, nos Estados Unidos, é ex-aluno trans. O design gráfico Aiden Halley, responsável pelo massacre, se identificava pelos pronomes ele e dele. Logo, quando o ataque começou, a polícia recebeu a denúncia de tiroteio, foi até o local. Eu vi as imagens, né? Porque a própria polícia gravou. Aí se depara com ele no segundo andar e aí trocam tiros. E a polícia lá nos Estados Unidos, você sabe que atira mesmo, né? E os agentes encontraram, na verdade o nome dele é Audrey, que se passou a se chamar Aiden, depois da transição de gênero, ele estava portando 2 rifles de assalto e uma pistola. Aí os policiais acabaram matando ele, viu, Marcos?
Foi trocar tiro com a polícia, a mesma coisa aconteceria aqui no Brasil, né?
Pois é, né? Que coisa triste, gente. O governador de São Paulo, Tarcísio, disse que já estuda a possibilidade, está analisando, de colocar a polícia militar nos colégios do estado.
Tem que ter segurança,
tá? E você se recorda que quando teve aquele ataque em Aracruz, eu falei isso aqui, que todos os governadores deveriam pensar nessa possibilidade de se organizar e colocar policial militar nas escolas, de prontidão mesmo.
E as escolas particulares têm que pensar em reunir os pais de alunos, a diretoria, para aumentar a segurança. De repente, até revista na entrada, né?
Porque vale ressaltar uma coisa, viu, Marcos? A gente sabe que o bullying existe nas escolas. Aí tem aquele aluno que sofre bullying, como esse aí de São Paulo, diz que sofria bullying. Aí depois ele se revolta e vai lá querer descontar em quem fez o bullying e em outras pessoas. Então, gente, tem todo um trabalho. Eu acho que tem que ter policial de prontidão, tem que ter psicólogos, né, Marcos? Acompanhando esses meninos, esses estudantes. Tem que ter todo um trabalho aí, uma multidisciplinar, para que seja bom para todos, para que essas tragédias não ocorram mais, né? Enfim, vamos encerrar aqui?
Vamos lá.
Então, pronto, encerramos aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permite, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Boa tarde a você, Marcos. Boa tarde aos ouvintes. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde também para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas da rede Supermodas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.